Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do Mário Pacheco. Produção de Henrique Santos, Regiane Koenig, também a participação do Eduardo Rocha. As participações de Cauê Sá, Maria Luísa Bolzan. Coordenação de rádio, Nicolas Stefanovich, direção-geral, Francisco Alves. Chegamos na segunda-feira do dia 7 de julho, 7 do 7, num dia que precede um momento importante para a seleção brasileira, que pode garantir uma vaga finalíssima da Copa do Mundo que está sediando no Brasil. Futebol catarinense, equipes fazem treinamentos em jogos, ensaios visando a volta do Campeonato Brasileiro a partir do dia 15 de julho. A partir de agora, informações aqui no Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa. Copa do Mundo chegando no seu momento mais importante. Brasil, Alemanha, Holanda e Argentina, quem é quem? Os brasileiros querendo que seja o Brasil. Mas os holandeses, os argentinos e os alemães também torcem para o para suas equipes. E daí, Henrique, bom dia.
Bom dia, Valmir, bom dia aos ouvintes da Rádio L. Felizmente ou infelizmente, né, Valmir, a Copa está acabando. Em uma semana já estaremos sem aqueles tradicionais jogos, sem aquela cobertura, sem aquela alegria da Copa do Mundo, mas está chegando na reta final, né, e semifinais que acho que todos esperavam e todos queriam ver. De um lado, o Brasil e a Alemanha, e de outro, dois grandes times, duas grandes seleções, que são a Holanda e a Argentina.
Mas eu acho que é felizmente. Nós não podíamos viver numa sociedade de alegria, de euforia, sempre sendo carnaval, né? Acho que tem 4 ou 5 dias.
Diz a música, Copa, todo carnaval tem seu fim.
Copa,
né,
do Mundo com 30 dias, eu acho que está certo. E tomara que a gente tenha lições desta Copa do Mundo. Eu não estou muito preocupado com a conquista do título. A preocupação maior é que a gente tenha lições, que a gente não encontre depois notícias de superfaturamento em estádios e outros problemas, mas que tire lições. Lições de calendário, lições de arbitragem, lições na parte organizacional da Copa. Enfim, que a gente tenha aí sucesso. E eu acho que 4 seleções, é claro que nessa questão do mata-mata, por exemplo, time da França, que é um time muito bom, não chegou, porque perdeu para o outro time bom, que é a Alemanha. Copa do Mundo, que está colocando 4 equipes competentes nas finais, que teve, evidentemente, alguma decepção. Eu acho que 2 eliminações, para mim, foram... Eu não esperava que foram as eliminações tão prematuras da Espanha e da Itália, mas é a Copa do Mundo que está muito bem no Brasil.
Com certeza, Valmir. A Copa que amanhã terá um grande jogo, Brasil e Alemanha, um jogo que promete ser muito emocionante, ser um jogo bastante corrido, bastante movimentado, e um jogo que vai mudar, na minha opinião, a história do futebol mundial, Valmir, porque provavelmente a gente vai ver um time da Alemanha, um time com 3 zagueiros, um lateral direito que ora joga como lateral, ora joga como volante, e um time sem centroavante. E o que a gente tem visto nessa Copa do Mundo é um camisa 9 perdendo espaço. O Fred não consegue fazer a sua parte no Brasil, a Argentina só nesse último jogo teve uma boa atuação do Higuaín, o Benzema, que foi deslocado um pouquinho mais para jogar mais atrás, um Van Persie que começou bem e depois já não conseguiu mais manter o seu ritmo. E o camisa 9 nessa Copa do Mundo mostra que está cada vez mais sem utilidade. Vamos ver como é que será esse jogo do Brasil amanhã. E um jogo que promete muito, ainda mais que o Brasil está sem as suas 2 principais peças hoje. Tanto o Thiago Silva, como é o capitão, que ressuscitou, né, Valmir? O Thiago Silva, muita gente fala, não, porque... achincalhado com o guri, fizeram avacalhação, mas se não fosse aquela provocação da torcida, se não fosse aquela provocação da imprensa, dizendo que o cara estava amedrontado, que o Thiago Silva estava chorando demais, estava com um excesso de temor, eu acho que ele não teria dado a volta por cima, porque entrou com uma gana, com um espírito mais forte, e aí já abriu o placar e jogou muito bem. E também o caso do Neymar, né, Valmir? Que aí o que a gente já está ouvindo falar nesse final de semana... Parece até que o Neymar faleceu, mas não é isso que aconteceu.
É, o caso do Neymar, eu acho que, com todo o respeito que eu tenho com os jornalistas, é uma categoria a qual a gente pertence, mas eu acho que está havendo um certo exagero. Esperamos que essa segunda-feira os noticiosos e noticiários se volte à preparação da seleção brasileira, à realidade desses dois jogos amanhã e também na quarta-feira, e esqueça um pouco porque a questão do Neymar é uma questão superada. E uma outra informação que me veio, que eu acho que eu achei de mau gosto, uma campanha da Globo para anulação daquele cartão amarelo do Thiago Silva, acho uma coisa muito, muito pequena, porque eu acho que não iria abrir um precedente muito perigoso. Ia ser um negócio muito, ia ser um negócio escandaloso se de repente a FIFA fosse pegar aquela matéria, fosse repensar e fosse perdoar o Thiago Silva. Acho que aí não. Aí o pessoal do Uruguai também ia gritar por causa da mordida lá do Suárez. Eu acho que menos que é melhor. Vamos para a realidade. Não vamos subestimar a população brasileira.
E Valmir, uma coisa que ninguém falou sobre aquele lance do Thiago Silva, ele não tomou cartão porque ele entrou na frente do goleiro. Ele não tomou cartão por isso. Ninguém falou isso. Isso aí eu acho que é um ceguismo que eu já venho criticando. Os nossos jornalistas da Globo, da ESPN, da Sport TV, da Band, da Fox, enfim, de todas as rádios, todas as emissoras de TV, jornal, etc., internet, elas não conseguem enxergar que o cartão dele foi pelo chute que ele deu após no gol, após o lance estar parado. Ele fez aquela obstrução ao goleiro, o juiz parou o jogo estava parado, ele deu um bico em direção ao gol. É. O cartão dele não foi pela obstrução ao goleiro. O cartão foi pelo bico que ele deu ao gol. Um jogador, 30 anos, jogador experiente, capitão da seleção brasileira, o zagueiro mais caro do mundo, não pode cometer uma infantilidade daquela e dar um bico em direção ao gol, sabendo que o jogo já estava parado. Aí tomou o cartão, vai desfalcar a seleção brasileira. Quem vai entrar no seu lugar é o Dante que joga já com o pessoal do Bayern de Munique, o Dante que joga no Bayern já conhece toda aquela rapaziada da seleção da Alemanha, mas não tem a mesma qualidade, principalmente não tem a mesma mobilidade do Thiago Silva.
Só que tem uma coisa, há uma reciprocidade, é que muita gente comenta o seguinte, que o Dante conhece os zagueiros, jogadores da Alemanha. Só que os alemães também conhecem o Dante também. Há uma reciprocidade. Vamos ao palpitão da sexta-feira, porque me parece que uma meia dúzia aqui da equipe aqui acertou.
Não, mas teve um que acertou.
É, teve um que acertou.
É a voz da experiência, só vou dizer isso, a voz da experiência.
Pois é, às vezes acerta, acaba acertando. Vamos lá, palpitão. Vamos então puxando o palpitão. Apenas um jogo? Vamos para apenas um jogo do Brasil?
É, o palpitão é o jogo do Brasil. E quem vai passar dos outros, né?
É.
Nós projetamos as duas semifinais.
Exatamente.
Semifinais.
Sem
então,
resultados.
Dá trabalho pro Mário.
Então vamos ao palpite do jogo do Brasil. E vamos ver quem fazem as semifinais. Então vamos lá. Henrique, quem ganha do Brasil e Colômbia e quem serão os semifinalistas, os dois jogos da terça-feira?
Hoje eu acredito... Um terço e um quarto, né, Vami?
Um terço e outro quarto.
Hoje eu acredito em 2-0 para o Brasil. Passa a França, passa a Holanda e passa a Argentina.
Perfeito. Eduardo Rocha.
Brasil vence a Colômbia 3-0. Bélgica se classifica contra a Argentina, a Alemanha contra a França e o Brasil passa pela... E aí tem o jogo da Costa Rica, né? Acho que a Holanda leva, né? Acho que a Holanda leva.
Bom, vamos lá, Nicolas.
Brasil hoje 3-1. Brasil enfrenta a Alemanha, acredito eu, nas semifinais. E na outra semifinal nós teremos Bélgica, que vai passar da Argentina. E nós teremos a Holanda... Acredito que mesmo, né, surpresa da Copa, Costa Rica com bom futebol, a Holanda vai fazer valer aí o melhor jogo.
Vamos lá, Mário Pacheco.
Brasil 3-2, passa a Holanda, Alemanha e Argentina.
Perfeito, eu vou encerrar dizendo que o Brasil ganha da Colômbia hoje 2-1 e que os jogos do meio de semana serão na terça-feira Brasil e França e na quarta-feira Holanda e Argentina. Bom, só um palpite acertado, 2-1 para o Brasil, e ninguém acertou os quatro finalistas. Eu achava que dava a França, mas a Alemanha...
Eu fiquei decepcionado com o time da França.
Mas a Alemanha é o seguinte...
Faltou vontade, né?
A Alemanha fez 1-0 e...
E acabou o jogo, né?
E acabou, por isso que o Brasil tem que procurar amanhã, sai logo, faz o gol, trata de se consolidar, porque se tomar um gol, esse time da Alemanha, esse time segura.
Mas o que eu não vi naquele jogo da França, também o que eu não vi no jogo da Bélgica, Valmir, foi uma vontade. A gente está acostumado a ver um futebol Quando foi a mesma coisa que a gente viu com Colômbia e Brasil. O jogo tá perdendo, o time tá perdendo de um gol. Nos últimos 10, 15 minutos. É um abafo, é uma pressão infernal. O time da França não teve nem vontade. Tu via, faltando 5 minutos, o pessoal tocando a bola lá atrás. Nem jogador correndo, nem aquele chuveirinho pra área que a gente tá acostumado. Vai o goleiro pra área, vai todo mundo. Não. O time da França, parecia que tava no amistoso. Tinha comida feijoada, caipirinha, meio-dia. Uma hora foi bater uma bola naquele sol no Rio de Janeiro e nada.
Pois é.
A mesma coisa que aconteceu com a Bélgica. A Bélgica tomou um gol da Argentina no comecinho. E ali ficou os grandes jogadores, o Hazard, o Lukaku, os outros jogadores, tudo badalados. Não, porque a nova geração, porque o jogador, não sei o quê. Não fizeram nada. Foi um comentário que eu vi no Twitter e até achei interessante. Esse pessoal, geração PlayStation. Porque tu pega, monta o time no PlayStation da Bélgica, o time voa. Chegou na hora do campo, faltou aquilo, algo a mais, aquilo que a Argentina tem de sobra. Porque o treinador da Argentina, o Alessandro Sabella, mudou a zaga. Botou um cara mais experiente, o Jim Kelly, mexeu no meio, mudou a lateral esquerda até por uma questão de cartão. Fez um time mais pegador, um time mais cascudo. Aí a Argentina sobressaiu e jogou muito bem.
Agora, teve o dedo do treinador da Argentina, porque recebeu no início do jogo uma péssima notícia, que foi a saída do Di Maria.
É, o Di Maria está fora do próximo jogo. Hein?
Pode até ficar fora, restante da Copa. Mas ele teve uma percepção muito clara, dando consistência. Quer dizer, foi feliz já fazendo gol no começo. E mantendo o resultado até o final. Quer dizer, então, consolidou uma posição muito boa. O time da Argentina, que sentiu a ausência do Di Maria, mas é um time que se chegou nesse...
Mas aí já estava 1-0, né?
Nesse patamar, sim, se chegou nesse patamar, agora se qualifica para chegar nas finais. Ô Henrique, nós vamos ter o treinamento da seleção brasileira
A partir das 11h30, estou acompanhando aqui em tempo real, aqui pelo site da Globo.
Sim.
E à medida que o Brasil for treinando, fazendo o seu preparativo para a final, para as semifinais agora, eu vou trazendo as informações ao vivo aqui para o ouvinte da Rádio L.
É, então eu espero que agora as viúvas do Neymar dê uma amenizada, diminua este ímpio. O Neymar não vai jogar, mais nesta Copa. Não vamos entrar
O Cauê já olha aqui para mim desconfiado.
Não vamos jogar nesse saudosismo aí, porque não, eu acho que agora tem que noticiar a postura da seleção brasileira, o que vai mudar, como
agora
vai mudar. E não, eu acho que tem dois assuntos aí que tem que tirar da pauta. Coloca o Neymar, mas de forma muito menor.
Se passar, aí volta a falar no assunto.
E
se não
tira,
passar,
essa história também de anulação do cartão do Thiago Silva.
Isso é baboseira.
Para que são bobagens.
Ô, Valmir, o que me preocupa, sabe o que é?
É
que a seleção brasileira tem muita gente, até porque foi um domingo sem jogo, aquela coisa que vem na... Algo que começou, que surgiu nas redes sociais, ganhou
Sim.
corpo, a Globo fez a sua parte, enfim.
Sim.
O jornalista está aí para isso, para fustigar mesmo, para ir atrás da informação. E aí já se fala, não, o Neymar vai para a final, mas o Brasil nem passou da Alemanha ainda.
O
Brasil tem que ganhar da Alemanha
para
entrar na final.
Mas pela mídia brasileira, onde o Brasil já está na final. Se alguém disser assim, se alguém chega do exterior, eu não ouvi Copa. Eu estava lá na ilha.
Marte.
Eu não vi a Copa, como é que tá? Então já tá. Esse torcedor já está preparado para a final domingo, 4 da tarde, no Maracanã. Porque ontem a imprensa brasileira, 80%, já eliminou aí o time da Alemanha.
Só espero que isso não passe para o espírito dos jogadores, até acho difícil.
Tem que ter um cuidado. Muito bem, seu Nicolas Stefanovic.
Bom dia, vamos.
Tranquilos?
Graças a Deus, sempre tranquilo. Bom dia aos amigos, bom dia especial à minha querida Maria Luísa Bolzan, nossa
tá
especialista.
Está meio doente.
Ela está meio doente hoje.
O jogo sexta-feira,
essa
sabe como é que é, né?
Ah,
o pessoal vai para a festa, sabe como é que é.
Aquele birinate depois. Mas, Valmir, vocês já devem ter falado sobre a contusão do Neymar, eu também concordo contigo plenamente. Acho que deu, as viúvas do Neymar acabou, gente. Ele se machucou, infelizmente aconteceu. A imprensa noticiou nas últimas 48 horas de forma exaustiva, maçante. Foi algo que me chamou muito a atenção. Inclusive, Valmir...
Aquele helicóptero
O helicóptero
é uma criança. Eu nunca vi tanto helicóptero.
Não, quando o helicóptero... foram acionadas as hélices do helicóptero, que a Globo estava ao vivo, botou aquela música de fundo, eu digo, pronto, morreu. Morreu! Só faltou a marcha fúnebre. Então... Um pouco de exagero, o que é peculiar da nossa imprensa, eles exageram demais. E não foi só a TV Globo, não. Tivemos aí a Bandeirantes, A Sport TV, as TVs pagas também, com clipes maravilhosos daquele menino que nasceu na Vila Belmiro e que, pá, o mártir. Gente, foi uma fatalidade, ele se contundiu. Se o rapaz fez de propósito ou não, isso aí tá a FIFA aí para analisar, os analistas, enfim. O fato é que ele tá fora da Copa. E nós temos um jogo amanhã contra a Alemanha importantíssimo. E o Brasil tem 22 atletas que o Filipão convocou. Técnico da seleção é ele convocou, ele achou que aqueles 22 ali eram os melhores, então nós temos elenco para jogar. Acabou, gente. E essa outra ilação, porque para mim é ilação, falar que o rapaz vai jogar uma possível final com uma infiltração, o Garrincha, em 58, 62, jogava com infiltração. A biografia dele, assinada pelo um dos maiores jornalistas do país, o Rui Castro, que eu tive o prazer de ler.
A do Garrincha?
Deixa muito claro. A Estrela Solitária?
Até hoje responde ao processo.
Até hoje responde ao processo, mas é um livro espetacular. Ele jogava com infiltração todos os jogos. Era na seca, era injeção com analgésico, com tudo. Hoje, em 2014, tá? O Neymar, que é um atleta de ponta, um dos principais jogadores do mundo, vai se propor com o staff que ele tem, o staff médico, de fisioterapeutas, de tudo, a tomar uma infiltração nas costas, correndo o risco de ter uma lesão muito mais grave, não vai fazer.
Mas eu te digo que a infiltração é mais comum do que a gente pensa.
Acabou. Henrique, nós estamos numa Copa do Mundo. O doutor Runco disse ontem, tirem isso da cabeça.
Ah, sim, sim.
Não
sim.
Façam
do...
essa afirmação. Não iludam o povo coisa. Brasileiro. Fora, e isso hoje, em 2014, a gente sabe que a parte de doping dessa Copa do Mundo é muito forte. Ele disse a quantidade de substâncias que barram no doping, que tem numa infiltração de analgésico, é absurda. Então ele não vai fazer isso, o Neymar está fora da Copa. Daqui a 30 dias, eu não tenho dúvida, menos do que isso. Ele vai ter uma recuperação extraordinária, vai se apresentar no Barcelona, vai treinar e acabou.
Mas
agora, a Copa do Mundo é sem Neymar e deu.
Mas está a televisão agora. Por exemplo, a Bandeirantes está ligada
ali. Com o Marinho.
Tá
ao vivo com o José Maria Marinho.
Você está mostrando a imagem do Neymar. Mostra a imagem do treino. Mostra a imagem do Marinho. Chega essa imagem do Neymar.
Ele se machucou, foi uma fatalidade. O nosso principal atleta. E agora mostram ele chegando no helicóptero da Unimed.
Olha,
a Unimed te ganhou uma publicidade gratuita. Ou não sei se foi gratuita também.
Parece que aquele helicóptero é do Palmeiras, porque ele é todo verde,
e
né?
E sabes o que me preocupa? Deve te preocupar também como homem de comunicação, experiente que é, e o Henrique também. Se o Brasil perder, terça-feira, amanhã, que
sim,
pode perder?
Pode.
É uma partida de futebol contra uma grande equipe?
Sim.
O Filipão e os seus 22 comandados, e esse senhor que dá entrevista agora na TV Bandeirantes, José Maria Marim, já tem uma desculpa na ponta da língua.
Ah, não, já está arrumada, já está montada, está fabricada.
Porque tiraram a nossa estrela. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos focar. O Brasil pode chegar.
Quer dizer,
dessas quatro, vem cá, o Brasil sem o Neymar, o senhor que acompanha a Copa do Mundo, o Brasil sem o Neymar, é pior do que a Argélia?
Não.
É pior do que Gana?
O Brasil...
Gana empatou com a Alemanha.
O Brasil está entre
a Argélia foi na prorrogação. Não é. Então acabou, gente, é futebol. E eu já vou adiantar aqui o meu palpite, sem o resultado que eu vou pensar. O Brasil ganha. O Brasil passa para a final. Aí a final é outros 500. Mas que passa da Alemanha, passa, eu não tenho dúvida disso. Agora chega de Neymar, chega de contusão, chega dessas conjecturas de que vai ter infiltração, que ele vai jogar, que existe a possibilidade. Não. Nós temos 22 que vão jogar e o Neymar não faz parte, ponto.
Agora tem
21,
uma coisa...
que o Thiago Silva também está fora.
Tem uma coisa...
É, exatamente,
e tem uma comparação feita aí, que eu respeito quem faz a comparação, mas eu tenho minha opinião que não se compara. O problema com o Neymar ocorrido na sexta-feira com o problema do Pelé em 62. A seleção de 62 era uma seleção com assistência, que tínhamos um jogador quase igual ao Pelé, chamado Garrincha, que tínhamos dois laterais com desenvoltura, um que foi considerado o maior lateral esquerdo em todos os tempos, Nilton Santos, e o outro, o Djalma Santos. Era um time que tinha um jogador que pensava muito com a cabeça, trabalhava muito, que era o Zito. E que tinha o Formiguinho Zagallo na ponta esquerda. Era um time que carregava. E tínhamos um centroavante nato, que era centroavante, era goleador, que era o Vavá. Então não se compara essa nossa seleção, que essa nossa seleção, ela
outro
é capenga
absurdo,
em relação à seleção de 62.
Outro absurdo, concordo plenamente.
Não,
concordo
mas
plenamente.
É a questão, o pessoal levantou porque é a questão da estrela do time ter se machucado. Né?
Mas o Pelé naquela época tinha 22 anos.
Tinha.
Tinha 22 anos naquela época.
Sim,
e o Garrincha, gente, olha, o Garrincha se ficou abaixo do Pelé, ele ficou bem pouquinho abaixo do Pelé. Eu acho que todos Exatamente. Os historiadores dizem isso e os mais antigos também.
É verdade.
O Pelé saiu, tem o Garrincha.
Tem o Garrincha.
Toca a Copa e ganha a Copa. Mas e agora? Foi. E agora? O Neymar saiu.
Só que naquela toca seleção, a Copa, o Fred? 62 tinha o Didi pra gritar junto com o Zito, claro. Tinha o Zagallo que vinha buscar
jogada. É uma comparação que não existe.
Então, faz umas
comparações. É, a questão pra... da... Foi a... Mas assim, ó, eu tava vendo o jogo, a primeira coisa que eu me lembrei quando anunciaram a corte do Neymar, foi essa questão, 62 também cortaram, foi a primeira coisa, não tinha ninguém que tinha falado na imprensa, nada. Botei até aqui no WhatsApp pros amigos, tinha gente que nem sabia. O próprio William falou ontem que não sabia da história, o William da Seleção Brasileira, não, Amarildo, nunca ouvi. Amarildo pra ele era aquela ocupação.
É, que o Henrique falar. Conhece com, muito com, bem com, a ocupação com, Amarildo, o Henrique é, conhece, com ele participou da ocupação Amarildo, o Henrique
com referência a uma colocação feita pelo Nicolas, de que se o Brasil não passar pela Alemanha, o José Maria Marim, e a comissão técnica
Paulo Deonero, que já
vai
tá eleito,
argumentar
né?
Vai argumentar de que o Brasil perdeu porque perdeu a sua estrela. É só lembrar que o Brasil fez um vexame em 66, depois de 62, 66, e naquela de 66 tinha o Jair, que depois foi o Furacão, o Jairzinho, tinha o Garrinche, tinha
Tostão,
o Pelé,
tinha
o Tostão, tinha o Alcindo, que era lá do Grêmio, tinha um... Todo mundo entrou no vexame. Então não vem com história aí que o Brasil
mas eu não, acho,
não,
eu não
entra
acho,
por causa do Neymar.
Eu não acho que é um vexame o Brasil perder amanhã.
Não,
caso
eu também acho que não.
Acho que é um grande jogador, acho que é o melhor jogador do futebol brasileiro, mas também não é ele que vai fazer...
E olha,
se o Brasil perder amanhã, não é nenhum vexame, porque
não
o Brasil
é.
Foi bem e Exatamente. O time da Alemanha... Ah, não, perdeu para a Bélgica, que não tem tradição nenhuma. Tudo perdeu para a Argélia. Não, a Alemanha... Hoje a Alemanha, antes de começar a Copa... Antes não, desde 2006 a Alemanha tem chego em todas as, no mínimo, semifinais e final. É Eurocopa, é Copa do Mundo e o time da Alemanha hoje é base do Bayern de Munique, que é o melhor time do mundo.
É um time muito mais preparado que o nosso, muito mais entrosado.
Tanto que a Alemanha só conseguiu 3 vezes o título, 4 vezes a Itália e 5 vezes o Brasil, mas a Alemanha no ranking de pontuação de fase classificatória em todas as Copas é a melhor performance.
É, de 18 Copas que a Alemanha jogou, chegou em 13 semifinais, Valmir.
Exatamente.
Disputou 7 finais.
Exatamente. É uma grande seleção, tem que ser respeitada. Eu estava lendo algumas notícias hoje pela manhã nos blogs de notícia, nos sites de notícia. Eles estão muito confiantes. Eles estão muito confiantes para essa partida contra o Brasil. E eu acredito que o Brasil vai entrar, os jogadores brasileiros vão entrar nessa partida querendo comer grama.
Ah,
e se perderem, vão vender muito caro essa derrota. Pode perder. Normal contra a Alemanha, é uma tricampeão do mundo, uma baita de uma seleção. Agora, terra arrasada não existe. Vamos entrar em condições de igualdade com o Neymar ou sem Neymar. Contra o Chile, deram um cacete no Neymar com 10 minutos, não jogou nada. Não jogou nada o jogo inteiro. Já chegou contra a Colômbia arrebentado. Comeram ele de pau o jogo inteiro. Ele não jogou nada. E o Brasil foi lá e passou essas duas partidas. Vai ter a Alemanha pela frente. Vai ter dificuldade. Vai ser um jogo difícil, nervoso. Vai ter muita gente tendo infarto e o caramba. Vai ter. Agora, eu acredito no Brasil. Pode botar o William. Pode botar o Alegria nas pernas. Vai botar o Hernandes. Bota quem ele quiser. O Brasil tem plenas condições de passar pela Alemanha. E Neymar, Copa de 2018 na Rússia. Acabou a Copa para ele só em 2018.
Não tenha dúvida. Bom,
eu não duvido de nada.
O Brasil daqui a pouco vai fazer seu treino e depois do jogo de amanhã...
Já estão em campo. Ainda, o Filipão ainda não botou o colete nos titulares, mas os jogadores já estão em campo.
E depois do jogo de amanhã... Agora o Filipão também resolveu reclamar da arbitragem.
Ah, mas tem que reclamar, Valmir, porque estão fazendo contra o Brasil,
mas
uma vergonha.
Estão reclamando muito pouco,
porque aquele
tinha que fazer escândalo.
Aquele Zuniga, uns 15 minutos antes, ele deu com uma patada no joelho do Hulk, no mínimo uma expulsão.
Eu sei disso.
Porrada o jogo todo.
Deu porrada.
O que eu quero me referir é que o foco da comissão técnica não é esse foco de estar reclamando.
É, mas o Filipão é assim, né, Valmir?
Mas eu acho que tem que fazer
pressão. Ele sempre encontra alguma coisa.
Valmir, o
que
não existe...
Até porque daqui a pouco alguém chega, vai lembrar ele daquele pênalti no primeiro jogo contra
Mas ninguém. Agora, dos 4 times, todo mundo tem teto de vidro. Porque a Holanda passou pelo México numa vergonha. Foi uma vergonha. A própria Argentina, a gente já tem visto em muitas situações. A Alemanha. Olha, todo mundo tem teto de vidro. Eu acho que o Filipão gosta disso, Valmir. Ele gosta de fazer aquele rolo, ele gosta de provocar a imprensa. Imagina agora como é que vai ser a preleção do Filipão com essa saída do Neymar. Ele vai criar um estardalhaço. Contra o Chile, ô Nicolas, sabe o que eles fizeram? O vídeo motivacional, eles pegaram, pô, até a tristeza. Por isso que o jogador entra chorando em campo. Eles pegaram umas crianças que perderam familiares, perderam todo mundo naquela enchente lá onde a cidade tem a grande, em Teresópolis. E botaram as crianças chorando. Meu pai morreu, a minha mãe morreu, vocês jogam por mim. Aí o jogador entrou em campo chorando já. Até eu entraria chorando. Nossa senhora. O clima é pesado, cara.
Isso funciona, Henrique? Isso funciona? Tu achas que isso funciona? A seleção do Chile.
Mas
a seleção
do Chile, o da Costa Rica também fez um.
A seleção assim. Do Chile, antes de vir para a Copa do Mundo.
O latino é diferente, né?
Eles fizeram uma campanha motivacional, seleção chilena, sabe com quem? Com aqueles operários que ficaram soterrados.
Na mina, né?
Naquela mina de carvão. Ficaram lá 40, 50 dias. E uma sonda, aquela super operação de guerra que mobilizou a imprensa do mundo inteiro, que eles foram todos, graças a Deus, todos eles sobreviveram. E um deles, que era o cabeça, né, desses operários, desses mineiros, fazendo um vídeo motivacional lá no local.
Dentro da mina, só faltava isso.
Quase dentro da mina, com seus companheiros no fundo. E ele está muito mais para um ator, porque as expressões que ele utilizou, as facetas que ele utilizou ali, eu fiquei de cara. Isso é típico do latino. Eu não tenho dúvida disso.
O europeu não faz isso.
Não do latino cantor, do latino, do povo latino, entendeu? Né, Henrique?
Pois é. Bom, daqui a pouco tem um treino da seleção brasileira. Nós esperamos que essas imagens da situação do Neymar, que esse helicóptero, de repente, podia tirar esse helicóptero, colocar lá no saguão. Lá,
o Marinho, qual é a moral que o Marinho tem para falar, né? Será que ele já devolveu aquela medalha que ele pegou do jogador do Corinthians?
É, mas aí é o seguinte, aí, por exemplo, você eu, por exemplo, tô
ele
vendo...
Ele beija todo mundo, cara, ele beijou o pai do Neymar umas 10 vezes, cara.
Mas eu, por exemplo, às vezes assisto o debate na Fox, em que aparece o Vanderlei Luxemburgo sendo interrogado pelo Falcão. Falcão que denunciou que o Vanderlei Luxemburgo trouxe um sapato dele no negócio da Europa e não, até hoje, numa reportagem na revista Veja, não tinha devolvido o sapato. Então, negócio sério. Aí tá o Vanderlei Luxemburgo sorrindo outro dia pro Edmundo. Um queria matar o outro. Então tem umas coisas no futebol.
Antes de a gente chamar o intervalo, sabe o que me chamou a atenção também na cobertura dessa Copa do Mundo? O excesso de ex-jogadores trabalhando. Meu Deus. Tu monta 4 times.
Ah, mas aí é o seguinte.
Tu monta 4 times. Olha, se tu conseguir escapar um, que é mais ou menos. E olha, esse Roger Flores... Ele tá com uma moral dentro dessa Rede Globo?
Não, mas tem outro mais.
Meu Deus do céu,
mas ele
tá fazendo, ele tá fazendo até...
Ele aparece mais do que o João Kleber.
Até encenação com o Thiago Leifert.
Não, viu? Mas tem outro, por exemplo, tem o Caio, que comentarista
Globo. Mas o Caio já tá um tempinho na Globo.
Mas o Caio nunca fala mal, nunca falou
não
bem...
Não fala mal de ninguém.
Não, ele não fala bem do Santos. É porque ele foi dispensado do Santos.
Não, mas ele também não fala mal de ninguém, ele.
Tá. Agora, a grandeza disso tudo é o SBT com o Vampeta.
Ah, não, mas esse é engraçado. Mas esse aí vale a pena ver.
É o Vampeta, o Popetone.
Vampeta de comentarista, eu vou te contar uma coisa.
Não, mas é engraçado, né?
Não. É, aí outro dia alguém disse assim...
Ele não se leva a sério.
Nós vamos ter aqui um evento aqui que vai marcar a presença do Vampeta e do Capetinha, meu Deus
pois
do céu.
Pois é, eles foram na
levaram, eles estão no ônibus junto com a seleção, vão pra BH com a seleção.
Meu Deus.
Mas aí eu até concordo com o Filipão.
Legal.
Eles são campeões mundiais e às vezes o clima tá um pouco para baixo. Até eu acho que esse foi um dos motivos para sair o Neymar da Granja Comari, porque ele tava muito para baixo. Aí tu levar dois caras que são engraçados, né, são agitadores,
agora,
pra fazer um clima subir um pouco.
Essa história, né, levantada pelo Nicolas aí, eu lamento muito, profundamente lamento, em que algumas coisas, a própria Rede Globo, que é o maior, é a maior rede de televisão, em alguns momentos defende tanta ética, defende tantos valores, e ela simplesmente ela passa por cima de valores. Porque o futebol, tem gente que diz que só comenta, só entende futebol quem passou por lá. Não é verdade. Quer dizer que então seria, por exemplo, o médico só iria ser um bom clínico, um bom cirúrgico, se ele submetesse a uma cirurgia. E não é verdade. Então, infelizmente, a nossa associação brasileira, se existe alguma associação brasileira e de ética jornalística, eu não sei onde é que existe isso. Porque alguém faz uma faculdade, faz uma faculdade de jornalismo, faz um mestrado, faz um doutorado, vai trabalhar como professor na USP, e, de repente, ele conhece tudo de futebol. Ele é uma sumidade do conhecimento jornalístico de futebol. Aí, ele não tem emprego. Emprego é para o Júnior. Emprego é para o Vampeta. Emprego é para o Caio. Bolas! Que
Juninho
cada um
pernambucano.
Tem... Juninho pernambucano. Será que essa gente não tem... Será que essa gente não tem simangol? Dizer o seguinte, eu trabalhei, eu conheci, mas dentro das quatro linhas. Então você é treinador, você é preparador físico, você é ropeiro, você é gerente de futebol, mas longe da imprensa, para falar, para ser televisionado, para fazer uma crítica contundente e com os termos regulamentares da imprensa, tem que ser um jornalista formado. Isso é um discurso que não funciona aqui no
mas
Brasil.
Mas no próprio Congresso Nacional caçaram a exigência do diploma.
Eu acho que um ex-jogador pode e deve trabalhar, mas eu acho que é muito ex-jogador trabalhando.
É muita coisa.
Deus o livre.
Vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá. A gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.